Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A tragédia que deixou 130 mortos por consequência das fortes chuvas em Pernambuco completou um mês nesta semana. Os óbitos ocorreram em 7 cidades do estado, do Agreste à capital. Entre as vítimas estavam 71 mulheres, 59 homens e 24 crianças. Porém, pessoas que não perderam a vida continuam sofrendo com os danos do desastre, que resultou, claro, em mais de 119 mil desalojados, quase 10 mil desabrigados e 44 cidades com decreto de situação de emergência. Mais do que números, esse balanço se refere à insegurança sentida por seres humanos que agora tentam encontrar caminhos para se recompor. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os problemas para quem foi afetado pelas enchentes e deslizamentos, a assistência necessária para esses pernambucanos e providências importantes para, claro, evitar outras tragédias, outras catástrofes como essa. Por isso, nós agradecemos a presença em nosso debate, aqui em nossos estúdios, do engenheiro civil, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, Adriano Lucena. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Wagner. Bom dia aos participantes. E que a gente possa ter mais um grande debate de um tema tão importante que ocorreu recentemente, e que a gente possa evitar esses acidentes, mas que envolvem a engenharia, Wagner. Que se a gente planejar, se a gente investir de forma adequada, tiver uma engenharia pública voltada para a cidade, voltada para as pessoas, a gente pode evitar essas tragédias e conviver de forma mais harmônica com o espaço.
E com a natureza.
Sim, sim, é? Com sem certeza. Dúvida.
Agradecemos também a presença da arquiteta e urbanista, gerente de programas da ONG Habitat Brasil, Moema Rolim. Seja bem-vinda, Moema. Bom dia.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Obrigada pela presença de vocês. Então, gente, assim, eu começaria dizendo que talvez a gente não possa chamar necessariamente de acidente o que aconteceu, né? A gente precisa realmente olhar para a quantidade de investimentos em urbanização de área de risco dos últimos anos nas nossas cidades e entender que se a gente não enfrenta de frente os riscos que a gente sabe que existem, a gente vai estar sujeito, né, a eventos como esse, né? As mudanças climáticas são uma realidade, né, a gente não está esperando por elas, já aconteceram, a gente já está vivendo isso, então a gente precisa admitir ao menos a nossa falta, a nossa ausência, né, de providências para que eventos como esse pudessem ser ou evitados ou pelo menos minimizados.
Sem dúvida. Agradecemos também aqui nosso debate a presença do doutor em Ciências do Solo, coordenador do Instituto para Redução de Riscos e Desastres, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco, Hernande Pereira. Professor Hernande, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os participantes aqui desse debate, né? E eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de poder comentar e traçar pensamentos, ideias do que a gente está vendo, do que se viu, de que pode ser feito pela nossa cidade, pela nossa região metropolitana. Uhum. Eu creio que, com certeza, nós vamos ter uma manhã muito proveitosa agora nesse final de manhã.
E nós agradecemos também a presença do diretor executivo da ONG Somos Todos Moribeca, de Jaboatão dos Guararapes, Marcelo Trindade. Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia a todos e todas. Concordo com tudo que foi dito aí, sabe? Eu acho que a gente tem pessoas técnicas gabaritadas para tentar resolver esses problemas, né? E o que precisa é que a gestão pública, né, ela atue e também escute o povo, a comunidade, né? Uhum. Existem várias outras ONGs que atuam no direito à cidade, como Somos Todos Moribeca também atua. A gente iniciou lá em Jaboatão há mais de 7 anos. A gente vem em contato, né, com gestores públicos e explicando o que está acontecendo. mas parece que o pessoal não está dando ouvido, né? E isso realmente poderia ter sido evitado.
Uhum. Agora, Marcelo, começando a nossa conversa efetivamente por você. Você disse que a ONG já tem uma atuação há mais de 7 anos. Se a gente vem acompanhando recorrentemente esse tipo de sinistro aqui, já que a gente, como disse muito bem Moema, não pode chamar de acidente, porque a gente sabe que todo ano chove e todo ano esses episódios acontecem. Então, o que é que você relata de importante, de conquistas nesse período de 7 anos, ou se de fato a coisa ficou paralisada nesse período de quase uma década, Marcelo?
É triste informar que as coisas não andaram. As coisas não andaram, elas só pioram. A perspectiva que a gente tem lá como ONG e da própria população em si, né, é que as coisas estão piorando. A cada ano que se passa, a chuva vai caindo, a quantidade maior de chuva. Não há uma preparação por parte do poder público. A área que a gente mora lá do Conjunto Muribeca é uma área que ela tem um desnível no Baixo Jaboatão, né? A gente está rodeado do Rio Jaboatão, de vários canais que circundam a área, e está tendo vários aterros de empresas que estão se instalando naquela área. Então, a água chegou em locais onde 40 anos nunca tinha chegado. Né? Nunca tinha chegado. Então, isso é previsível? É previsível. Porque, do mesmo jeito que está tendo empresas que estão se instalando lá no local, o que falta para o poder público e também a consciência dessas empresas é fazer um bom trabalho na área aonde vai se instalar.
Uhum.
Então, a gente hoje tem mais percas, né? A gente tem mais percas do que ganhos. Né? Eu sempre digo, é um futuro para quem? Né? Para quem é esse futuro? Porque lá na área onde eu atuo são 5 mil famílias. Se a gente não toma conta dessa área onde tem 5 mil famílias, essas famílias vão para onde?
Uhum.
Né? Então, tudo isso é evitável. A gente tem parcerias com a Habitat, com o professor Diogo, com a cooperativa Caos, de arquitetos, de engenheiros. A gente faz o que a gente pode como terceiro setor. Né? Mas o poder público ele precisa atuar, não só a prefeitura, mas também o governo do estado e também o governo federal, para evitar esse tipo de problema.
Uhum. Doutor Hernandi, essa afirmação que Marcelo fez agora, apontando que a água chegou a lugares que não chegavam há mais de 40 anos, ela me remete a uma reportagem que eu acompanhei de ocupação, sobre ocupação em margens de oceanos, né? Como é o nosso caso aqui. Estamos num processo, inclusive, em algumas áreas, tendo que passar por engorda da areia, porque há um avanço do mar e, na verdade, não, quando a gente observa direitinho, não é somente o mar que está avançando. Acredito que nós avançamos em direção ao mar muito mais do que o mar avançou em direção ao continente. Mas nessa reportagem, o que eu quero dizer é o seguinte, é que há um ciclo de avanço dessas águas em que a reportagem apontava, olha, você tem que levar em consideração o que ocorreu num período de até 100 anos. Para a partir daí você começar a traçar uma área segura onde você possa construir habitações. Então, como aqui as coisas são muito imediatas, as pessoas não pensam, por exemplo, um planejamento há 40 anos. Imagine há 100, né? As pessoas querem ocupar agora em relação ao que foi o ano passado, no máximo. E às vezes nem pensam em relação a isso, porque a gente vem acompanhando também pessoas querendo reconstruir as casas nos mesmos locais onde houve as tragédias. Então, o que seria de política pública para esse ambiente em que a gente sabe que há esses ciclos da natureza? As chuvas intensas que tivemos agora, talvez não tenhamos o ano que vem, mas quem sabe no ano seguinte, ou daqui a 10 anos, ou 20, ou 30, ou 40, professor Hernani?
Bom dia mais uma vez, né? E você me permita, Wagner, passar alguns minutos, aí eu vou procurar dar uma visão holística da situação, aproveitando a palavra do representante da Muribeca e aproveitando também a palavra da Moema. É interessante a gente observar, e eu queria começar com uma observação que a Moema fez. Wagner, Recife hoje está entre as 20 cidades mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Para ser mais preciso, Recife hoje é a 16ª cidade mais vulnerável do planeta. Deixa eu repetir isso, Wagner. Eu não estou falando do estado de Pernambuco, eu não estou falando do Nordeste, eu não estou falando do Brasil, eu não estou falando da América Latina. Eu estou dizendo que Recife hoje é a 16ª cidade mais vulnerável do planeta Terra. Então, se pensarmos em todas as cidades que existem no planeta, Recife é a 16ª mais vulnerável. Só por essa classificação, ela requer um cuidado todo especial de todos os gestores e de toda a população em relação ao uso e ocupação do solo. Então, é importante a gente ter esse entendimento que as mudanças climáticas antrópicas vão continuar impactando as regiões mais vulneráveis. Se você observar, e aí aqueles que me escutam e ou assistem, podem fazer um estudo pretérito e verificar que os nossos invernos antigos, os chamados períodos chuvosos nosso aqui da nossa região, eles eram mais contínuos, com chuvas menos intensas. Chovia a semana toda, mas não tinha aquela intensidade de chover 150, 200 milímetros de índice pluviométrico. Nós não tínhamos isso. Aí, como o Moema bem falou, aí está a caracterização precípua de que nós estamos vivendo já os impactos das mudanças climáticas antrópicas. Então, se queremos ocupar o solo, se queremos ter um uso adequado, temos que ter uma política habitacional adequada e justa, levando em consideração esse viés que nós estamos apresentando aqui para todos. Essa vulnerabilidade que nós temos. Recife está alicerçada numa planície costeira. Se você olhar a cidade do Recife, eu tenho um mapa da cidade do Recife de 1736, era só área de mangue. E o que é que foi ocorrendo? A gente foi aterrando, foi aterrando, foi aterrando, foi aterrando. A chuva cai e não tem para onde ir. Ela vai para onde? Para dentro das casas. Nós temos que ter esse entendimento de que quando a gente ocupa o uso, o solo, nós precisamos entender o meio ambiente, em que ele será afetado, em que ele pode ser adequado. A minha ocupação vai ser sustentável ou não? Porque se você pegar hoje todos, praticamente todos os cursos, ou a maioria dos cursos d'água, os corpos hídricos que nós temos aqui na região metropolitana do Recife, considerando os centros urbanos, todos eles têm as suas margens ocupadas. E aí a água vem, inunda, e quando ela inunda, não tem para onde ir. E ela vai para onde? Para dentro das casas. Então nós estamos com um problema seríssimo, apesar de estar colocando diante de vocês essa situação preocupante, nós temos hoje tecnologia, como foi dito aí pelo doutor Marcelo, nós temos aí engenheiros, nós temos a engenharia capaz de apresentar soluções. Agora, o que a gente precisa, Wagner, é de vontade política para que essas soluções sejam realmente implementadas.
Agora, professora Moema, o plano da Prefeitura do Recife para essas habitações é de manter, pelo menos essas habitações de área de risco, onde estão. A Prefeitura diz que trabalha na contenção do risco e a previsão de retirada de pessoas apenas de áreas de palafitas. Mas esse retrato que o professor Hernando traz para a gente é muito preocupante. Do passado a gente sabe, né? Nossa cidade de fato era um mangue no século XVII, no século XVIII. Mas esse retrato do futuro, de que nós somos a 16ª cidade do planeta mais vulnerável aos efeitos climáticos, este fato preocupa bastante, professora.
Sim. Então, vamos falar sobre ocupação, né? Ocupação do solo urbano, né? Vamos começar falando que a ocupação do solo urbano formal, né, a gente sabe que hoje ela é totalmente guiada pelo mercado imobiliário. Então, o que acontece é que a gente teve um plano diretor na cidade do Recife aprovado de uma forma em que se avança, se adensa né, se adensa em áreas com fragilidade ambiental, isso está posto no plano diretor, se adensa sobre ZEIS, e esse é o que está planejado para a nossa cidade, a despeito de tudo isso que trouxe o professor Hernandes, que não é novidade para a gente. Embora a gente tenha aí essa classificação de que Recife é a cidade do Brasil mais vulnerável, a 16ª do mundo, a gente já vive isso há muitos anos. Agora, o que há de ser dito aqui e em muitos lugares é que a gente não pode culpar as pessoas. As ocupações que acontecem de forma espontânea, elas acontecem pela ausência do poder público. Elas acontecem porque as pessoas precisam estar na cidade também. As pessoas que são pretas e que são pobres e que são periféricas, elas precisam estar na cidade. E não se garante esse direito às pessoas. Então, a gente não pode usar de dois argumentos que a gente escuta repetidamente, tanto das classes mais abastadas como do poder público, é culpar a natureza, a culpa é das chuvas, da quantidade de chuva, ou culpar as pessoas, dizer que as pessoas ocupam em áreas de risco ou áreas não adequadas. Mas isso, na verdade, no fundo, é a falta de política de habitação, é a falta de política urbana, e eu digo ainda mais, é a falta de investimento. Eu não sei se vocês têm acesso ou tiveram conhecimento de um levantamento feito pelo mandato do vereador Ivan Moraes, dos últimos 9 anos em que Recife teve sob o comando do PSB, foram investidos na urbanização de risco 152 milhões de reais, contra 452 milhões na manutenção viária, 3 vezes mais. Então, isso é que a gente vê como é que a Prefeitura do Recife olha para essa questão, certo? Em 2019, a própria Prefeitura do Recife elaborou um relatório sobre as áreas de risco, com base nas mudanças climáticas. Foi um relatório elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, junto com organizações internacionais, e lá está o retrato de onde está o risco de desabamento, o risco de alagamento, tudo isso que a gente está passando agora. Quer dizer, o que é que tem sido feito? Eu acho que aqui a gente precisa ter muita atenção na hora da gente entender o que é a ocupação de solo urbano, entender quem tem a oportunidade de ocupar e de viver a nossa cidade ou as nossas cidades. A gente não está falando só de Recife, embora a gente tenha dados talvez mais estruturados da cidade do Recife, mas a gente está falando de uma região metropolitana e de uma zona da mata que ela é principalmente ocupada de forma errada pela cidade formal. Uhum. Certo? E que as pessoas elas vão para onde é a oportunidade lhes convém naquele momento. Porque a gente não pode dizer que as pessoas não têm direito à cidade. A gente precisa organizar a cidade para todos.
Tem alguém com a furadeira por aí trabalhando com vocês?
Aqui onde eu estou, não.
Não, tá certo.
Mas eu escutei. Eu escutei uma furadeira.
É aqui, gente, tem uma obra aqui perto, por isso que eu finalizei.
Pronto.
Rapidamente.
Então perdão, deixa eu chamar aqui para a nossa conversa o professor Adriano Lucena, presidente do CREA, para que a gente traga outros elementos para essa discussão também, doutor Adriano, porque nossa reportagem, e claro, a gente também, essa semana, inclusive, ouviu muitas reclamações no mesmo sentido. Nossa reportagem durante a tragédia encontrou pessoas desamparadas, totalmente desorientadas, sem saber o que fazer. E nossa repórter Margarida Azevedo, conversando com uma senhora numa dessas áreas, questionou: o que é que vocês estão precisando aqui? Ela disse: você tem tijolo e cimento para nos arrumar? Né? E essa semana ainda ouvimos muitos relatos de pessoas reclamando de que as prefeituras não fizeram a devida limpeza do terreno, retirando os entulhos para que elas pudessem reconstruir suas habitações. Então, vem a nossa preocupação. As pessoas que sobrevivem e que têm condições nessas áreas de risco reconstroem suas habitações nos mesmos lugares. E reconstrói sem nenhuma orientação, ou seja, sem nenhuma orientação técnica. Nenhum órgão técnico, nem prefeitura, nada. Simplesmente reconstrói. E a gente fica observando, né? vão aguardar a próxima chuva para que a tragédia ocorra novamente. E dentre essas reportagens que a gente acompanhou, uma me marcou bastante, que foi de uma senhora, há 10 anos atrás, também lá no Ibura, reclamando da assistência. A mesma coisa, o que a gente está vendo aqui agora. Só que essa senhora foi uma das vítimas agora. Ou seja, devido à presença do poder público, de órgãos técnicos para orientar, claro, capitaneados pelo poder público, essas pessoas constroem habitações no mesmo lugar e ficam vulneráveis à próxima tempestade. Presidente Adriano.
Wagner, a gente tem que ir para um aspecto antes da engenharia, que é a filosofia. O que é que nós queremos enquanto cidade? O que é que nós queremos construir? Porque, veja, nós temos um Recife dos morros e o Recife das planícies, que é plano. A gente sabe onde as pessoas morrem. As 130 pessoas que morreram, a gente sabe qual o local, por que elas morrem. E a gente sabe por que elas vivem naquele lugar. A gente sabe que não falta, que falta a engenharia pública. A gente tem o SUS com seus defeitos, mas com muita qualidade lá na medicina. A gente tem a advocacia pública lá no direito. Por que que a gente não tem engenharia pública? Aplicação da lei 11.888.
Uhum.
Nós temos uma lei que deve ser aplicada para quem mais precisa. Essa tragédia, essas pessoas morrem, mas a cidade toda, a região toda, o estado todo, foi uma semana de notícias negativas para o estado de Pernambuco. Então, o que é que nós queremos enquanto sociedade? Porque quando a gente diz, é o político, é o partido X, Y, Z, somos nós que colocamos e que tiramos.
Uhum.
Então, nós fazemos parte do problema e da solução. Não existe eu com a solução e Wagner com o problema.
Uhum.
O problema e a solução, Wagner, é minha, do professor Hernandes, é da professora Moema, é de Wagner, da sociedade. Então, nessa construção dessa cidade, que tem que ser inclusiva, democrática, participativa, mas com as técnicas, nós temos que ter o tempo técnico, que não pode ser obedecido o tempo político. Tem obras que vai passar mais de uma gestão, mas é obra de Estado. Ela tem que ser feita. Nós temos um plano diretor de drenagem que está feito desde 2016. A gente tem que ter aplicação desse plano. Foi gasto milhões nesse plano. O que é que a sociedade está acompanhando, está exigindo da aplicação desse plano? Nós precisamos fazer isso. O CREA tem buscado esse diálogo para a implantação desse plano. Nós temos o plano local de habitação de interesses sociais, que é o PLIS. Nós temos que ter os planos de regulação fundiária. Nós precisamos ter a ocupação das pessoas nos lugares que elas podem morar de forma adequada. Nós temos um terço da nossa população do Recife morando em morros. Uhum. Nós estamos falando de 500 mil pessoas. Nós temos condições de ter 500 mil pessoas morando nos morros? Não temos. Porque quando as pessoas fazem a sua edificação, elas permeiam esse solo, não tem como escoar, elas cortam esse solo de forma inadequada. Quando as famílias, e é onde mais crescem as famílias, é exatamente nessa região, faz o puxadinho, faz essa casa, e elas moram ali, Wagner, porque elas não têm condições de morar em outro canto. Ninguém escolhe morar nessas condições subhumanas por uma opção de vida, não. É uma necessidade. Então, esse conceito filosófico de nós termos a moradia perto do trabalho, as pessoas precisam morar perto do trabalho, as pessoas querem morar em Boa Viagem, uhum, perto da praia, do local do lazer. Por que que as pessoas têm que morar lá nos morros? Quando chove, não tem condições. As pessoas querem morar em Parnamirim, as pessoas querem morar em Apipucos, em Casa Forte.
Uhum.
E nós precisamos ter essa sociedade inclusiva. Esse é o debate, que é do ponto de vista filosófico. Qual é a cidade que a gente quer? A gente precisa do mercado imobiliário. Uhum. Dizer que não precisa, a gente precisa. Óbvio que a gente precisa. Mas a gente precisa do mercado imobiliário que seja inclusivo. A gente precisa do poder público. A democracia, ela é bela porque a gente tem a opção, Wagner, de tirar e de colocar, com todos os defeitos que ela tem. Então a gente precisa ter esse debate, e esse debate de conscientização de uma sociedade que busque os seus direitos, porque nós somos exigidos em cumprir os nossos deveres. Mas cadê os nossos direitos? Os direitos de cidadão. Então esse debate o CREA quer ter. Dentro dos 130 mortos, tinha uma engenheira. Tinha uma engenheira que morava, né, nessa área de risco. Nós temos mais morte na cidade de Jaboatão do que na cidade do Recife. Isso. Em termos de área...
Jaboatão quase metade das mortes.
É desproporcional. Eu estava assistindo um debate que nós fizemos no CREA, que foi o debate dessa avaliação após as chuvas, com drenagem. Teve a participação do professor Alexandre Guzmão, de Isabelle Menier na parte ambiental, e de professor Jaime Cabral na parte da drenagem, onde o professor Alexandre Guzmão colocava que em 2006 foi feito um estudo de toda a defesa civil do Brasil. Está esse projeto. Qual a aplicabilidade disso? Quanto nós implantamos? 2006 para cá, nós estamos falando de quase duas décadas. Então, em Camaragibe, ele citava 62% do município de Camaragibe, é em área de morros. Uhum. Então, nós precisamos conviver, e nós temos técnicas para fazer com que as pessoas morem com segurança. Agora, nós, como cidadãos, precisamos de um outro conceito de sociedade e exigir os nossos direitos. E não é só o meu, não. É o meu e de quem está vizinho a mim. Porque a gente precisa de uma sociedade melhor. E outra coisa, em 2016, nós tivemos chuvas com intervalo de 200 milímetros em menos de 30 dias. Então, os estudos de drenagem são estudos probabilísticos. E quando você vai dimensionar os dispositivos que você vai utilizar, às vezes você utiliza 50 anos, 100 anos. E se nós tivermos, com um intervalo menor, uma outra chuva dessa, da ordem de 100, 150, 200 milímetros, vão morrer muito mais. E a gente sabe onde é que essas pessoas irão morrer. A gente vai esperar, a gente precisa dar-se as mãos. Porque também, se nós formos, o poder público, for fazer o diagnóstico, em 30 dias ele não conseguiu nem ter esse diagnóstico real do que aconteceu lá para a data de hoje. Porque também não tem a velocidade, a mobilidade que exige. Então, os tribunais de conta, o poder público, precisa sentar à mesa para buscar uma alternativa rapidamente, senão chega o próximo inverno e não tem nem os projetos para serem realizados, tá certo? E muitas outras pessoas irão morrer. A gente precisa evitar isso.
Vamos saber agora de Marcelo Trindade, que é diretor executivo da NG Somos Todos Muribeca. O que é que você anotou, o que é que você pretende pontuar a respeito do que foi colocado no primeiro bloco, Marcelo?
Eu fiquei assustado, fiquei muito assustado, né? Eu já venho fazendo esses acompanhamentos climáticos, né? A gente, desde esses 7 anos que a gente é um ONG de direito à cidade e a gente atua lá, a gente percebe a mudança do solo, a gente percebe a mudança da chuva, a gente percebe a mudança de temperatura. Os governantes têm que parar de achar que todo mundo que mora em periferia, né, que o povo é leigo, tem muita gente boa, tem engenheiros, né, tem que mudar a cultura, né? Eu acho que todos foram felizes na sua fala, né? A Moema, o Hernando, o Adriano, todos foram, porque, e principalmente, tem que se ouvir a população, né? Porque a gente tem uma cultura, os nossos governantes têm uma cultura de, quando a gente vai falar sobre esses temas, de achar que a gente está sendo contra a gestão. E a gente não é ser contra a gestão. A gente precisa falar isso com a gestão que tiver, independente de quem é o prefeito, de quem é o governador, de quem é o presidente. Isso é uma questão que não vai se resolver.
Travou? Não. Continua. Então,
vai se resolver em 5 anos, 10 anos. Não vai se resolver, né? Então já existe estudo, já tem engenheiro, já tem técnicos preparados, já tem arquitetos. Tem a sociedade civil que está cada vez mais organizada. Então o que é que falta? Tem que parar de fazer política com tudo. Sabe? Não é porque eu vou procurar a prefeitura de Jaboatão, vou fazer uma reclamação lá, vou procurar o Ministério Público, que eu estou sendo contra a gestão. Ao contrário, eu estou ajudando a gestão a atuar nos locais que ela deve atuar. A gente não pode esquecer disso, sabe? E essa cultura de que está no Brasil agora é muito triste. É muito triste, porque tudo que se fala é você ser contra. Tudo que se fala é você ser contra aos políticos que estão aí. Não é isso, minha gente. É, a gente é muito mais que isso. As pessoas, a sociedade, a comunidade. Veja, tem algumas questões que foram levantadas que eu quero pontuar. Existem pessoas que são afetadas e sempre são afetadas toda vez que chove na periferia. Muribeca é um grande exemplo disso. Tem pessoas que estão em determinadas áreas que não era para estar mais ali, era para ter se feito um habitacional. Era para ter se feito um habitacional. E não foi feito esse habitacional para tirar essas pessoas desse local, para dar uma moradia digna para essas pessoas, certo? E existe uma outra situação também, que é a situação das pessoas que compraram de forma regular esses terrenos e hoje, né, como tem um loteamento Nova Prazeres, Portal dos Prazeres, e estão na inundação, estão sem casa, a casa encheu até o teto, mais de 2 metros de altura. Veja, isso são ocupações regulares. Então existem várias situações, e tem situação que nunca encheu de água e agora encheu. Então o que falta realmente é uma política de planejamento e escutando todos os entes e toda a sociedade.
Agora, professor Hernandes, eu já levantei aqui a questão da opção que a Prefeitura do Recife, por exemplo, são várias prefeituras, mas estou citando a Prefeitura do Recife, que tem por política reforçar, digamos assim, essas áreas de risco para que as pessoas, durante esse período de chuvas, não passem por tantos problemas como estamos passando agora. E Marcelo citou agora a necessidade de construção de residenciais para que essas pessoas tenham uma moradia digna e que saiam dessas áreas de risco. Só que a gente já discutiu muitas vezes isso aqui e nem sempre há consenso ou raramente há consenso em relação a esse assunto. Por exemplo, as pessoas vivem ali já há algumas décadas, já têm um relacionamento naquela comunidade, já trabalham ali perto, às vezes tiram o sustento daquela comunidade ali mesmo, né, com escola para os filhos, com tudo ali perto, né? Então, retirar essas pessoas, quem entende dessa forma, não é a maneira adequada. Seria o mais adequado, de fato, manter essas pessoas de maneira segura nessas condições. Nessas áreas, melhor dizendo. O senhor acha possível? Essa, de fato, é a melhor solução? Ou ainda devemos insistir na construção de habitacionais em outros lugares e tentar retirar essas pessoas dessas áreas de risco?
Wagner, essa é uma pergunta bastante complexa para ser respondida, mas eu queria fazer e vou responder à medida do que a gente encara como possibilidades. Eu creio que todas as possibilidades são possíveis, desde que não seja simplesmente construir um residencial. Tá? A gente está chegando e você hoje vê uma proposta do que a gente chama de cidades inteligentes. E quando eu chamo de cidades inteligentes, a gente tem que entender que é você fornecer ou dar oportunidade para que as pessoas residam, mas não é simplesmente residir. Elas possam, então, desenvolver suas atividades socioeconômicas para que elas possam ter a sua manutenção. Porque você tirar as pessoas de onde elas estão, e como foi dito, muitas delas já têm o seu próprio sustento naquela mesma área, alguém que tem um mercadinho, alguém que tem uma venda, que faz desenvolve um produto caseiro para vender ali na comunidade. Você tira essa pessoa para levar para um residencial distante, 20, 30 quilômetros dali, ela vai sobreviver de quê? Então, temos que considerar essa complexidade na oferta de residenciais, né? Mas contanto que você possa oferecer oportunidade. Você hoje, analogamente, alguns condomínios hoje, né, para a classe alta, eles são desenvolvidos, mas já são com toda a infraestrutura.
Isso.
Você tem um supermercado, você tem o cabeleireiro, você tem um açougue. Então é dado toda a infraestrutura para que aquele condomínio fechado ele possa se desenvolver e subsistir ali mesmo. O cara que mora naquele condomínio, ele não tem que ir num shopping comprar um pão, naquele próprio condomínio já vai ter uma padaria. Então, a gente tem que pensar hoje numa cidade inteligente nesse sentido.
Uhum.
Você simplesmente construir moradia e dizer, ó, tu vai morar ali e te vira para sobreviver, eu acho que não é por aí.
É. Me parece...
Mas eu queria também...
Pois não.
Desculpe. Eu queria só fazer uma colocação aqui interessante, né? Só complementando um pouco do que eu falei, em relação às chuvas. As nossas chuvas, elas não vão ser chuvas contínuas como no passado, eu frisei alguns minutos atrás. Mas elas vão ser chuvas pontuais, mas com muita intensidade. Então, os eventos climáticos que nós estamos vivendo, o que vivemos esse ano, nesse período chuvoso nosso, é a tendência ele se repetir nos próximos anos. Você fez uma colocação, Wagner, interessante. E se não acontecer? A probabilidade de acontecer é grande. E acontecer dessa forma, não ser um período chuvoso contínuo, mas um período chuvoso pontual com intensa pluviosidade, com intenso e elevados índices pluviométricos. E aí, Wagner e professora Moema, Marcelo, doutor Adriano, Lucena, eu queria falar uma coisa aqui interessante. Respeitando as devidas proporções, a China hoje é um dos grandes países do planeta, a gente sabe disso, mas a China tem um grande problema. Ela é muito afetada pelos impactos das mudanças climáticas antrópicas. E um dos grandes fatores que afeta a China hoje é a poluição. Só para ter ideia, em 2016, 2017, morreram no entorno da capital Pequim mais de 600 mil pessoas por causa da poluição. Então, o que é que o governo chinês fez? Cara, a gente tem que pensar em alguma coisa. Vamos fazer o seguinte... Vamos pegar uma parte do PIB e investir em tecnologia, em investir em mecanismos de desenvolvimento limpo para que a gente minimize essa poluição e, consequentemente, a gente não tenha essa estatística de 600 mil pessoas morrendo por ano. Isso é terrível. Então, o que é que a gente podia fazer? Porque quando a gente tem um desastre, tem uma catástrofe, eita, vem recurso do governo federal, vem recurso do governo estadual, eita, vamos dar um dinheiro, vamos dar um auxílio aqui para construir, para a pessoa ter o que comer, a população faz uma campanha de alimentos, de vestuário, sempre após a catástrofe. Por que nós não podemos, então, ter iniciativa que fosse apropriado, seja... do PIB municipal, estadual, federal, um recurso já para que as cidades vulneráveis pudessem, então, se preparar, porque vai chover todo ano, Wagner. Não vai parar de chover, não.
Uhum.
Então, por que a gente, ao invés de esperar acontecer a catástrofe, morrer 130 pessoas para poder vir R$1 bilhão do governo federal, não sei quanto do estadual, não sei quanto dos municipais, por que a gente já não tem anualmente uma verba para preparar as nossas populações, preparar as nossas cidades para esses eventos climáticos que vão continuar ocorrendo? Essa é uma pergunta e uma proposta que eu faço. Nós podemos fazer isso.
Deixa eu pegar então o exemplo que o senhor deu, professor Hernani, para colocar aqui a Moema Rolim na conversa também, ela como arquiteta e urbanista, porque o professor Hernani citou esse exemplo que a gente sabe das classes de melhores condições econômicas que vivem em seus condomínios bem estruturados, com todos os serviços, com tudo. E a gente já citou isso aqui também, né? A retirada dessas pessoas, em outras ocasiões, como foram feitas, inclusive, as pessoas questionam, bom, vou sair daqui onde eu trabalho, onde eu tiro meu sustento, onde eu tenho meu relacionamento com as pessoas e vou para determinado local que a prefeitura, o governo do estado está construindo. Mas lá não tem ônibus, lá não tem escola, lá não tem transporte, lá não tem o relacionamento que eu tenho aqui. Enfim, isso aí denota, Moema Rolim, de fato, eu vou até chover no molhado aqui, a ausência plena do estado, que o estado deveria ter o planejamento de construir esses locais e prover essas comunidades dessas infraestruturas de transporte, de educação, de lazer, de segurança, de trabalho, de tudo. E isso não acontece. É tanto que as pessoas vão para esses locais e acabam retornando para o local de origem porque não conseguem sobreviver nesses ambientes distantes, professora Moema.
Eu vou me reportar a uma fala do Marcelo, porque eu acho que é muito central. Não se escuta as pessoas. Enquanto não se escutar as pessoas, a gente não vai ter política para as pessoas. A gente não quer política feita para fulano. A gente quer política feita por fulano também, sabe? Todo mundo quer participar. A sociedade precisa estar junto para construir uma política que faça sentido. Então, se não faz sentido construir um habitacional para retirar as pessoas dessa área de risco a 10, 20 quilômetros, isso é muito fácil de entender se as pessoas forem escutadas, porque vai estar na fala das pessoas. Não é aqui, não é num comitê técnico que se vai definir quais são as soluções. É claro que o embasamento técnico ele é imprescindível, mas a política que funciona, ela é feita junto com as pessoas, porque é para elas que está sendo feita. Então, quando a gente fala assim, o que aconteceu, sabe, essas mortes, elas têm território específico e têm cor. A gente não está falando, não morreu nenhuma pessoa rica. Morreram os pretos e pobres, todos, sabe? Ou aqueles quase pretos de tão pobres, como diz Caetano Veloso, sabe? Então, o que a gente precisa fazer, as possibilidades são várias. A gente, por exemplo, tem no Brasil, a quantidade de domicílios vagos no Brasil é igual ao déficit habitacional. Então, por que a gente não pensa em política de ocupar as edificações que já existem, que estão vagas, com dívidas gigantescas de IPTU, né? Em lugares que já têm infraestrutura, por exemplo, o bairro de Santo Antônio ou os centros das nossas cidades, com imóveis vazios, repletos de dívida, desocupados, e que são uma possibilidade. São uma possibilidade de acolher uma população dentro de imóveis que podem ser reestruturados para virarem residências num lugar em que a prefeitura ou os governos não vão precisar investir em infraestrutura de esgoto, de água, de rua, de energia, porque já tem, né? Mas a gente não está falando disso. A gente está falando a gente aqui está falando de disputa de narrativa. É o que existe quando a gente fala de planejamento das cidades. Existe uma disputa de narrativa. Então, qual é a narrativa que vai ganhar a disputa? Talvez aquela que tenha mais poder econômico. E isso faz com que a cidade não caminhe para um lugar de equidade, de justiça. É claro que a gente não defende, a Habitat não defende, e as organizações da sociedade civil não defendem que as pessoas permaneçam nas áreas de risco, claro, mas a gente também não defende que seja entregue R$300 para a pessoa se virar e as pessoas sejam expulsas daquele lugar onde vivem, né? Porque a gente conhece a realidade das nossas cidades. O que é que a pessoa vai conseguir fazer com R$300? Quantas pessoas estão em auxílio aluguel nas cidades do Recife, região metropolitana, em Jaboatão e Olinda, há quanto tempo esperando por essa casa? Que não se sabe onde vai ser e não se sabe onde vem. Que solução é essa de só retirar as pessoas? A gente precisa separar o que é resposta ao desastre, certo? Então, existe ao evento, existe o tempo, estamos em tempo de resposta. Precisamos cuidar das pessoas, precisamos fazer com que as pessoas consigam sobreviver nesse tempo, né? Mas existem as questões estruturantes que são super importantes, que elas não podem ser confundidas. Não é entregar material de construção para as pessoas construírem no mesmo lugar, claro que não é, mas também não é pegar aquela pessoa e tirar ela totalmente da vida que ela vive, entregar R$300, que aliás não chegou para todo mundo um mês depois, né? E achar que isso também é uma solução. Então, assim, é complexo, é extremamente complexo. A gente não tem, eu não tenho, acredito que professor Hernani, professor Adriano, o Marcelo, a gente não tem aqui respostas prontas, porque a gente não... não é, a situação é realmente complexa. Mas, para mim, uma coisa é muito clara. A gente precisa escutar as pessoas. A gente precisa trazer as pessoas para o centro desse debate.
Tá certo.
Eu acho que só aí a gente começa a olhar para soluções possíveis, realmente factíveis.
Eu fui chamado no bloco passado por alguém, eu não sei se foi professor Hernani, foi professor Hernani que me chamou. Quem?
Fui eu, Marcelo.
Marcelo, pois não, Marcelo. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer sua colocação, por favor.
Não, eu só queria deixar um pouco claro que como eu estou aqui na empresa, aí o pessoal me chama e tal, mas foi o seguinte, na minha fala eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente a favor de que as pessoas permaneçam nos seus locais,
certo.
Sabe? A gente teve uma guerra muito forte lá em Muribeca para poder continuar a comunidade, né? E com a comunidade quase toda ia ser devastada e a gente conseguiu permanecer nesse local. Então tem que fazer as coisas com consciência, tem que escutar a comunidade, tem que escutar, né, a população e o terceiro setor e os professores, os engenheiros, né? Todo mundo tem que se juntar para tentar resolver o problema.
Pronto, então é exatamente nesse ponto, como eu disse na saída do bloco passado, que eu quero abordar aqui o presidente do CREA, Adriano Lucena, porque existe esse relacionamento. As pessoas crescem nessas comunidades, fazem amigos, têm parentes, têm um laço de amizade ali e tal. Eu pergunto ao senhor, doutor Adriano, é possível reconstruir essas habitações nesses mesmos locais de maneira segura?
Esse é o ideal, é o mundo ideal.
Uhum.
Eu não acredito que a gente tenha espaço para ter 500 mil pessoas morando nas condições que a gente tem nos morros. Esse número eu acredito seja que a gente consiga colocar um número menor, mas com qualidade. E é possível morar, né, nessas áreas com qualidade. E o ideal é que eles morem lá onde eles já têm uma relação de amizade, uma questão social, uma questão econômica.
Uhum.
Eu acredito e defendo que as pessoas fiquem no seu habitat,
certo,
natural.
Mas, tecnicamente, é possível construir habitação segura?
É possível construir habitações seguras.
Uhum.
É possível.
Certo. Agora, existe a questão da viabilidade econômica também, né?
Além da econômica, a questão do espaço.
Uhum.
Porque quando você vai fazer habitação segura, você tem que ter mais um plano da sua área, o que seria 3 metros, você vai ter um talude ali de 6, de 8, de 10 metros. Então, vai ter uma quantidade de edificações menor devido a esse tratamento.
Uhum.
Eu queria também tocar, Wagner, na questão dos acidentes aéreos. Todo acidente aéreo a gente tira uma lição. Então faz os estudos, identifica e aquele acidente vai ser um estudo para que outros não aconteçam.
Para que outros não. Quando acontece um acidente aéreo, daquela forma não acontece mais. Pode acontecer de outra forma. Da forma como ele aconteceu, não acontece
Busca-se
mais.
Busca-se a solução. Exatamente. De forma definitiva. É. Certo? Faz os estudos e tal. Tem um relatório. A gente tem acidentes naturais que morrem 130 pessoas e a gente não tira lição disso. E nós temos inteligência suficiente para fazer isso. Uma outra questão é a questão da morada no centro da cidade. Foi até abordado recentemente num grupo de WhatsApp. E eu estou nesse grupo e vi o debate que as pessoas que têm as suas edificações no centro, elas estão dizendo que essa política de ocupação, para elas, é muito agressiva, porque o patrimônio delas, ao longo do tempo, foi deteriorado. Agora não tem esse valor, porque não tem mais o centro. Então, esse debate eu sou absolutamente a favor que a gente ocupe o centro, mas sou a favor também de ouvir as pessoas. E qualquer solução, Wagner, tem que ter a participação efetiva das pessoas. Não pode, por mais técnico que nós sejamos, termos soluções sem ter a participação das pessoas. A questão das lonas. As lonas protegem, mas também gera problema, porque não tem infiltração da água no solo, mas essa água vai pegar velocidade e vai para um outro espaço. Termina gerando você deslocando o problema para uma outra localidade.
Certo. Okay? Adriano Lucena, presidente do CREA, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também a participação no debate de hoje de Moema Rolim, que é arquiteta e urbanista, gerente de programas da ONG Habitat Brasil. O professor Hernando Pereira, que é doutor em ciências do solo, coordenador do Instituto para Redução de Riscos e Desastres e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também ao diretor executivo da ONG Somos Todos, Muribeca, Marcelo Trindade. Muito obrigado pela participação de todos no debate de hoje. Tchau, tchau, abraços e até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.